Oi, pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de um tema meio polêmico, digamos assim. Jogos eletrônicos fazem bem ou fazem mal pra quem joga? E pra esse papo, eu tô aqui com a galera do Magalu Games, pra gente ter a visão aí de quem vivencia o mundo dos games diariamente, né? E pra gente ter um ponto de vista, digamos que educacional, a gente também tá aqui com a nossa querida co-host, programadora e professora Lid. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada aí por terem aceitado meu convite.
Eu sou o Andy, do Magalu Games, sou game designer e tô muito feliz pelo convite. Brigadão também, Lid e Anne. Tô muito feliz de estar aqui nesse melhor podcast do Brasil.
Falei zoando. Beleza.
Mas é verdade.
Ficou fofo, beleza.
Eu sou a Fernanda, sou artista 2D aqui do Magalu Games. E muito obrigada pelo convite, Mi.
Eu sou o João, desenvolvedor de jogos aqui do Magalu Games. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui na cabeça de leve.
E aí, galera, tô aqui de volta, né, com essa galera massa. Bem na expectativa pelo tema, adoro esse tema. E vamos embora.
Bom, gente, eu acho que não é novidade para absolutamente ninguém que os videogames aí, em geral, vêm cada dia mais ocupando espaço aí na nossa vida e fazendo parte dela mesmo, né? Além de ser um hiper, mega, blaster mercado, né? Uma indústria que cresce cada dia mais. E eu acho importante a gente falar de alguns pontos aqui antes da gente começar o nosso papo, que aqui a gente vai falar sobre jogos eletrônicos, tá? Aqueles que a gente joga em console, computador ou no celular, beleza? A gente não tá falando de jogo do bicho ou alguma coisa assim, não. E acho que mais um ponto de esclarecimento aqui é que é um papo informal. É real troca de ideias. Então, ninguém aqui é psicólogo ou especialista no comportamento humano. A gente tá aqui pra saber a opinião de cada um sobre e entender aí, porque esse assunto tá mais hypado do que o normal, né, nas últimas semanas. Pra início da nossa conversa, né, hoje mais cedo eu tava olhando aqueles dados daquela pesquisa Game Brasil. Não sei se vocês já viram. Provavelmente vocês já viram, né? Eu sei que ela atende aí América Latina, mas eu vi especificamente do Brasil. E dados de 2023, né, que fizeram aí com mais ou menos 15 mil pessoas, saiu que 70% dessas 15 mil pessoas jogam algum tipo de jogo digital, né, hoje no Brasil. Então, é muita gente, né? Se a gente for considerar isso, aí, nossa, todo mundo tem alguma coisinha no celular, né, ou joga alguma coisa no console, né. Mas eu quero entender aí, da visão de vocês, tá? O que vocês acham? Vocês acham que, será que o GTA, o Paciência, o Minecraft, o Free Fire, tá modificando a mente das pessoas? O que vocês acham sobre isso?
Então, bora lá, eu diria que começa pelo fato de que a gente tá sempre imerso nesse mundo de games, e sempre, desde que a gente era pequenininho, pelo menos a Fernanda ali, o João, e a gente cresceu nessa montanha-russa de que sempre fica em alta isso dos jogos trazerem atos violentos ou não, mas a realidade é que jogos, eles são uma válvula de escape da realidade, né? É basicamente isso. Onde a gente pode, a partir de elementos fictícios, com experiências rápidas e seguras, ter experiências que a gente não teria na vida real. E hoje em dia eles não servem apenas para lazer, mas eles são aplicados em muitas outras formas, como treinamentos, dinâmicas de desenvolvimento, reabilitações e até no meio da medicina. Então, ligar eles apenas a isso, eu acho que já seria muito pouco, assim, pelo começo.
Eu acho que se você pegar o jogo e analisar ele como uma peça de entretenimento, ele pode ser facilmente trocável ali por um filme, um livro, uma história em quadrinhos ou algo do tipo, outra peça de entretenimento. Ele tem uma pequena diferença primordial, que é o fato de você ter a possibilidade de fazer interações, de você tomar ações. Mas ainda assim, você tá dentro de um ambiente que você sabe que aquilo é um ambiente fictício, é uma realidade segura, como disse o Anderson.
Se for considerar isso que você falou, né, de poder trocar por filmes ou outras coisas, você vê ao longo dos anos, sempre mudou o que as pessoas condenavam como, isso aqui vai trazer mais violência, que vai influenciar mal, né. Então agora são jogos, mas já foram filmes, já foram RPG, já foi quadrinhos, parece que conforme os anos vai passando, vai mudando qual é o alvo.
Daqui a pouco vai ser o metaverso também, hein.
É, VR, coisa assim.
E tem um ponto também, talvez, de nicho, né? Tipo, tem jogos que eles não são percebidos como um influenciador de violência na vida real, né? Então, alguns são um nicho, assim, por exemplo, jogos de primeira pessoa, jogos de tiro, alguns jogos de estratégia. Então, tem uns que são jogos mais rápidos e que, tipo, é mais de entretenimento do dia a dia, que a pessoa tá no ônibus, sei lá, qualquer faixa etária tá jogando, e tem aqueles que têm uma comunidade bem maior, que são jogos mais competitivos, né? Esse eu acho que a sociedade percebe mais nesse aspecto, né, de ser violento e de ter um potencial de violência, né? E aí eu penso, assim, que o jogo por si só, ele não seria o grande culpado. Eu acho que a gente pode discutir também aspectos culturais e também que o jogo, ele também é uma mídia, né? E, tipo, tem várias mídias que influenciam no dia a dia, que pode trazer um elemento, né, de cultura de violência ou alguns ensinamentos que não são tão positivos e que não é apenas o jogo. Mas aí, por ter essa questão de nicho, às vezes também de faixa etária, acaba tendo essa percepção de que, ah, não, já que os jovens, né, que jogam mais um determinado jogo, então eles podem ter um comportamento influenciável, né, pra cometer isso ou aquilo, ou ter uma atitude um pouco ruim, né? Mas aí eu vejo também essa questão cultural, né? Por exemplo, algumas comunidades, né, a gente sabe que tem a questão da cultura mais tóxica, né, do bullying, né, e até jogos que não são vistos, né, como, tem seu exemplo, FIFA. Quem joga FIFA sabe que é zoado, né, se levar, sei lá, um gol de falta, se você, enfim, expulsar alguém, levar um carrinho, coisas assim do próprio futebol, que aparentemente, né, não é uma coisa assim de tanta violência, mas ainda assim você vai sofrer um bullying e que dentro da comunidade vai ter algumas questões assim que a gente na sociedade sabe que não faz muito bem, né? Então acho que tem vários tipos de jogos também, feito vocês falaram, né? Tem uns que são mais educativos, tem uns que são de entretenimento e também nem todo jogo ele é obrigatório, né, de ter uma mensagem super positiva. Ele pode ser uma coisa assim mais de boa, mais corriqueira, né? Sem ter um fim exatamente de caminho feliz, de uma coisa assim perfeita. Então acho que dependendo do jogo e do contexto, a gente pode aprofundar mais, né, essa noção que a gente tem de senso comum mesmo, né, da influência do jogo na sociedade.
Perfeito, muito bem colocado, e é aquilo lá que a galera não consegue provar hoje em dia sobre causa e consequência, né, que é, tipo, se os videogames causam mais violência, ou se, por exemplo, as crianças mais agressivas gostam de jogos mais violentos, e acaba caindo exatamente no que você falou, nessa questão mais social ali, então entra muito bullying, muito núcleo familiar, muito o que aquela criança absorveu ao longo do que ela foi crescendo, o que tem em volta dela.
O contexto dela, né?
Isso, todo o contexto dela, eu acho que tem um peso ali. Todos os casos que a gente vê relacionados à agressividade que o pessoal julga ser por conta de jogos, se você vai olhar todo o contexto daquela pessoa, tem muito mais que envolve aquilo, não é apenas um jogo, né? Se o jogo fosse a causa, tipo, por exemplo, um jogo que tá em alta, que é o Valorant, que tem mais de 22 milhões de jogadores. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, e que se a gente pegar só 10% desses casos ali, que seriam mais de 2 milhões, imagina se todo mundo fosse agressivo ao ponto de ser do jeito que a mídia coloca, sabe? Então, só nesse aqui já seria um número gigantesco de situações relacionadas a isso. Imagina se a gente colocasse em todos os outros jogos que são supostamente agressivos da atualidade.
Tem outro ponto que vocês comentaram também, né, que é a questão de faixa etária, que o que a galera muitas vezes não vê quando eles associam essa coisa de violência a crianças, é que tem vários jogos que tem uma faixa etária que é acima de 16, acima de 18, e aí se tem alguma criança jogando esse jogo, é a falta do pai estar olhando ali se ela deveria ou não estar consumindo aquele conteúdo, sabe?
Perfeito. Eu ia até perguntar se existia faixa etária para jogo, estilo filme, né? Quando você vai assistir um filme, aparece lá 18, né? Eu já vi isso em algumas caixas do PlayStation. Mas...
Tem, parece que foi por causa do Doom e do Mortal Kombat, por eles serem jogos bem graficamente violentos, né? Aí decidiram criar uma coisa específica de, tipo, faixa, assim, para jogos.
Exato, mas até durante a história, antes disso, já surgiu faixa etária para quadrinhos também, que o pessoal já colocava como algo que causava agressividade nas crianças. E depois passou isso para TV. Eu acredito que futuramente a gente vai ter até na realidade virtual também, que vai ser o próximo grande culpado, sabe? Mas o pessoal tá sempre buscando algo para apontar, demonizar ali como ponto principal da coisa, e eles causam um distanciamento da própria responsabilidade, né? Então, por exemplo, os pais não olharem o que os filhos estão consumindo, não se aproximarem, principalmente quando eles são mais novos. E isso acaba causando exatamente o que a Mi falou ali, que filmes tem faixa etária. Você deixaria seu filhinho pequeno de 3 anos assistir um filme pra maior de 18, cheio de sangue, agressividade?
Do Tarantino, né?
É, então.
Nossa!
Esse lance da faixa etária e de classificação indicativa é uma coisa que tem nas plataformas também, né? Então, tipo, pra você conseguir, por exemplo, na Steam, se você quer comprar um jogo que seja pra maior de 18, você tem que, por mais ridículo que seja, você tem que apertar lá assim, eu sou maior de 18, sei lá o que, sabe?
E nessa questão da faixa etária, eu acho que faz todo sentido ter essas indicações, porque, tipo, tem filme que a gente vai assistir e diz, poxa, isso aqui, velho, tipo, às vezes tá até fora da faixa etária, né?
Uhum.
E a gente, pô, isso aqui é meio pesado pra 18 anos, né? Tipo, tem uns que tá lá classificado como 14, a gente diz, não, isso aqui acho que não deveria ser. E aí os jogos, até, né, pra galera aqui do Magalu Games, você sabe muito bem, né, que é tudo muito pensado, né? Tipo, o roteiro do jogo, a parte gráfica, os desafios que vai ter no jogo. Então, por mais que seja um jogo de entretenimento, não sei, o educacional é muito pensado nesse ponto, mas até no entretenimento é preciso pensar nessas coisas, né? Então, até queria pedir, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como esse planejamento de um jogo de entretenimento, como é que vocês fazem, tipo, na prática, assim, né? Do ponto de vista de quem tá construindo um jogo, né? A gente aqui tá conversando sobre consumir um jogo, utilizar, jogar, mas desse outro lado, como é que funciona pra vocês?
Perfeito. A gente pensa muito ali, em primeiro lugar, no público-alvo que a gente quer atingir com aquele projeto e tenta moldar ele o mais confortável possível para esse público. Por exemplo, o Pãozito do Magalu Games. Ele, todo o design dele é formado para ser atrativo para crianças mais novas, mas também ser amigável com todas as idades. Mas por essa preocupação com o público mais novo, a gente não colocou nenhum tipo de, por exemplo, sangue. O Pãozito, ele nunca realmente mata nenhum inimigo. A gente coloca até na história do jogo que todos os personagens, eles são imortais, eles voltam à vida por meio da magia daquele mundo. A gente põe até mesmo que não tem, a gente evita até pontas retas no desenho dos nossos personagens. A gente tem
tudo sutil, né?
Isso. Então a gente sempre tenta fazer cantinhos mais arredondados, a gente sempre tenta deixar confortável para esse público e tenta sempre vender uma história mais interessante para que eles não sofram nenhum tipo de agressão com o projeto, sabe?
Massa,
e outro ponto que eu queria trazer aí, relacionado a esse que você puxou, Lid, que é assim, quando a gente tá produzindo o jogo e tal, tipo, vamos supor que seja um jogo de tiro, vai, vamos supor que seja um FPS de tiro. A experiência que a gente quer proporcionar não é o tiro, o sangue, os pedaços saindo. O que a gente quer fazer é passar a experiência pro jogador para que ele se sinta gratificado pelo input que ele tá colocando. Então ele tá mexendo no mouse, a câmera mexe certinho. Quando ele faz uma ação, ele tem uma resposta imediata e aí ele se sente feliz e gratificado de ter conseguido realizar o objetivo dele, seja qual for. Então é muito mais esse raciocínio de experiência. E aí, na parte visual, cada jogo vai requerer uma situação diferente, uma solução diferente. E um exemplo que eu posso dar, porque a gente já falou algumas vezes aqui do Valorant, ele pegou um gênero de tiro e trouxe um monte de elemento de mais próximo do desenho, mais próximo de magia. Então ele não é tão sangue, não sei o quê. Ele é um jogo de tiro? É um jogo de tiro. Mas você tá ali tendo outro tipo de reação, outro tipo de feedback às suas ações.
Isso. Então jogos é muito você... A gente pode comparar, contar uma história, sabe? A contar uma história infantil, por exemplo. Então é muito essa brincadeira do faz de conta ali com o imaginário da pessoa, em que ela, a diferença é que nos jogos ela consegue interagir, né? Mas teria o mesmo peso que se olhar, tipo, antigamente as histórias dos irmãos Grimm lá, a Chapeuzinho morria comida pelo lobo mau, porque era pra servir de exemplo pras crianças, pra elas não saírem à noite, sabe? E depois isso foi moldado pra aquela história bonitinha da Chapeuzinho Vermelho que a gente conhece. Então é muito a maneira que você passa essa experiência também.
É quando vocês falaram dessa parte da arte, né? Tipo, e dos elementos de magia do Valorant, eu lembrei da minha experiência jogando, né? Tipo, quando eu era adolescente, eu jogava muito CS 1.6, não era só a versão de agora, tá? Era a versão...
Ixi, era a versão do escudão.
É, só da versão clássica, e assim, e eu gostava muito. Nessa época, muito pra Lan House, eu não tinha computador em casa, então minha primeira experiência com jogos foi em Lan House, eu também não tinha videogame em casa. Voltando pra o agora, assim, do mais recente, né, o CSGO, eu não consegui me adaptar completamente ao CSGO, porque a forma de você jogar, embora a lógica seja a mesma, né, o objetivo seja o mesmo, a experiência de jogabilidade é um pouco diferente. Né? O jeito que você atira, algumas coisas assim, mudou um pouco. E aí depois eu fui experimentar o Valorant. A pessoa disse, ah, é mais fácil de aprender algumas coisas e tal. E aí, esse sentimento de que tem uma história, que tem magia, né? Uma coisa mais assim, contextualizada, eu senti também de diferença. Achei uma coisa mais assim, mais de boa, sabe? Ele também tem seus desafios também, tipo, você aprender, né, cada elemento, o poder de cada um, quando usar, quando não usar, as estratégias. Mas eu percebi isso também, embora eu goste muito do CSGO, tá? É assim, é o que eu mais gosto. Mas eu não me adaptei tanto, achei o Valorant mais parecido a algumas experiências de tiro. E aí tem esse ponto, né, de tipo, como a gente vai se adaptando de forma diferente, embora o gênero seja o mesmo, né, tiro em primeira pessoa e tal. Tem esses elementos, assim, visuais, né, de mecânica, que dá uma experiência diferente. E aí é um ponto que nos jogos, seja de entretenimento ou nos educativos, acaba aproximando as pessoas por um outro motivo. Por exemplo, tem gente que, é, tipo, quando eu ia pra Lan House mesmo, a gente tinha pessoas que eu só conhecia na Lan House por conta do jogo. E isso gera uma comunidade de alguma forma. E aí eu me interessei por computação, por exemplo. Eu sempre quis fazer bacharelado em computação e tudo mais, na adolescência, porque eu gostava de jogar. Então vejo uma parada que não tinha nada a ver com o jogo em si, mas que me despertou interesse. Interesse por computação e como é que o jogo é feito, como é que funciona isso e tal. E de mais pra frente eu segui naquela área ali, mas tipo, tem pessoas que também acabam, além de ter uma comunidade pra jogar, se distrair, né, compartilhar alguma coisa, também tem esses outros aspectos, né, tecnológicos, né, que acaba aproximando as pessoas. E aí eu vejo que pra educação é, a gente acaba tendo, por exemplo, estímulos de aprendizagem. Então o aluno, ele, o estudante fica muito mais estimulado a aprender algo às vezes quando tá num jogo, às vezes até a didática é mais fácil no jogo do que se fosse uma questão escrita, tipo matemática, num quadro, português, qualquer disciplina do ensino médio dá pra gente ensinar nos jogos algumas habilidades. E também a questão de grupo mesmo, assim, dos estudantes se ajudando, criando estratégia. Então tem muitas habilidades humanas que a gente aprende através do jogo. Reflexo, pensar rápido, né? Porque, tipo, jogos de tiro tem isso, né? Você tá recebendo bomba de todo lugar, tira, e você tem que pensar como você vai sair daquilo ali, né? Então, e também tem outros jogos aí de RPG também que é massa.
Olí, você deu seu exemplo aí da influência, né, que a sua experiência com jogos teve no seu interesse por programação e computadores, né? Eu tava me lembrando aqui, eu fiz técnico em informática, né, no ensino médio, aquele que é no Instituto Federal, né, junto com o ensino médio, e eu jogava muito Minecraft, assim, eu jogo bastante até hoje, mas muito mais. E aí quando eu formei, mesmo gostando tanto de informática, eu falei, nossa, eu gosto tanto, eu sou tão bom em construir, vou fazer engenharia civil, podem ir. Aí eu fiz um ano de engenharia civil, e eu achei muito mais difícil engenharia civil do que no Minecraft. E aí eu descobri que realmente eu gostava mesmo era de programar, e falei, vou fazer computação mesmo. Mas, tá vendo, me incentivou, eu entendo que positivamente, porque na minha cabeça lá, com 17 anos, eu falei, faz todo sentido, né? Ser engenheira, já que eu construo no Minecraft. Mas eu acho que, assim, um ponto que vocês comentaram aí na minha primeira pergunta, sobre o discernimento, né, do que é bom e que é ruim, eu acho que vem muito da criação mesmo, tá? Vocês falaram aí. Eu sou da opinião que tudo em excesso faz mal, né? Até você beber muita água faz mal. Você comer muito alface, você vai passar mal. Então, acho que jogar muito também traz, assim, malefícios, né? Você vai viver pra aquilo e vai criar um vício, né? Não vai ser bom, vai ter um desequilíbrio aí do sua vida pessoal, né, com a profissional, no caso, ou com a escola, né, se for uma criança ou um adolescente, e vai ter impacto negativo aí na sua saúde física ou mental, né, se você passar 15 horas jogando todo dia, né. Mas eu vou...
Saudades.
Já vivi isso aí, tá na conta.
Mas eu vou dar um exemplo assim, tipo, pra mim, né, eu tenho o costume, pelo menos alguma coisa eu jogo todos os dias, e vocês até falaram de jogos tóxicos, né, eu jogo alguns deles que são tóxicos e online, eu vou dar um exemplo aqui do Dota, né? Mas eu sinto muito que ele me ajuda, os jogos em si, em geral, a aliviar o meu estresse e ansiedade. Acho que foi o Andy que falou sobre, né, Andy? Eu sinto que é uma forma divertida de escapar, assim, da pressão do dia a dia. Porque quando eu jogo, eu tenho a sensação que eu tô ali dedicada pra aquilo. Eu tô aqui pra isso, sabe? Eu não tô pensando em coisas externas e eu acho que isso alivia, sabe? Pra mim. Mas é, eu entendo que é uma coisa, assim, que não necessariamente pode funcionar pra todo mundo. E aí, queria puxar uma pergunta aqui pra vocês, tá? A gente até mencionou aqui sobre jogos multiplayer, né? Vocês acham que jogos em si podem ajudar aí a desenvolver habilidades sociais de cooperação, né? O que vocês acham?
Eu acredito que sim. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida e tal. E os jogos foram grande parte dessa experiência que eu tive com outras pessoas, porque eu era um menino estranho.
E você fez amigos.
Eu fiz muitos amigos em jogos. E, tipo, não só isso, como eu aprendi, eu, tipo, tive o melhor aprendizado de inglês nos jogos do que fora, assim. Então, tipo, nos jogos eu conseguia conversar e praticar e falar muita coisa errada com outras pessoas. E eles me corrigiam, tipo, fui aprendendo mais com eles do que na escola, sabe? Isso foi uma coisa que pra mim foi muito positivo.
É isso, perfeito. É aquilo, né? Jogos, eles geram experiências imersivas. Então você mergulha um pouco naquele universo, você fica em volta dele, você acaba absorvendo e desenvolvendo muitas habilidades. Igual a gente tinha comentado aqui sobre a parte de raciocínio mais rápido, a parte de aprender até mesmo sobre novas culturas. Muitos jogos abordam sobre isso, abordam sobre contextos até sociais também. Então é igual como qualquer outro tipo de arte, podemos dizer assim. Então é como um filme, é como um livro, é como até mesmo um quadro, música. Então cada jogo ele vai interagir ali com o usuário de uma maneira diferente. E cada um vai ter uma experiência única, o que é a magia ali nos jogos. Até por interagir de uma maneira diferente com ele também. Porque é você entrando e interagindo com aquilo.
Acho que um bom exemplo que dá pra comentar desse de interação é que você vê que muita empresa tá gamificando certas dinâmicas hoje em dia, né? Pode até dar o exemplo da Magalu. Quando a gente entrou, a gente teve uma dinâmica que a gente teve um jogo de escape room com todo mundo. E pra isso, a gente teve que conversar com todo mundo, interagir com todo mundo. Eu fico imaginando, será que se a gente tivesse todos só no Macau, assim, pelo Google, ou talvez, né, presencial, cada um sentado na sua cadeira, será que a gente teria interagido todos da maneira que interagiu, sabe?
Nossa, que legal, Fer. Não sabia.
É, foi super legal.
A gente quase que falou, vamos refazer essa experiência aí, né, mas é bastante tranquilo. Fazer a versão 2.0.
Versão Magalu Games.
Com Ray Tracing.
Com o pãozinho conduzindo.
Nossa, ia ser perfeito.
Tem um jogo que eu acho que trouxe muito esse aspecto social um pouco diferente, foi o Pokémon Go, porque as pessoas tinham que sair, né, pra caçar os pokémons, e tipo, pelo menos aqui onde eu moro em Recife, tipo, tinha uns encontros no Marco Zero, no Recife Antigo, pra galera que jogava, assim, e pra se encontrar, trocar as coisas e tal. E lá na universidade que eu estudo, também tinha os pontos, né, que a galera soltava o lure pra todo mundo ficar ali e tal. Então, eu acho que um ponto positivo dos jogos é que ele tem esse potencial de socialização, embora a maioria, por ser digital, né, envolve muito das pessoas estarem ali no computador, interagindo mais em fóruns, Discord, grupos, dependendo do perfil, né, do jogador. Pode ser também um fator para ele ficar muito mais retraído apenas ali no digital. Que aí tem até uma novela que tá no ar, não vou dizer aqui a emissora, né, e tal, mas que tá no ar, que aborda um pouco disso, né? É um adolescente que ele é viciado em jogos e só faz aquilo o tempo inteiro, mas também tem o aspecto da família também, como a gente já comentou, né? Então, assim, tem alguns jogos que eu vejo um potencial maior de socialização, de você ver as pessoas mesmo, sabe? Saber quem é fulano, trocar uma ideia e tal, mas eu acho que também parte muito de quem tá jogando fomentar uma comunidade, estilo o que acontece em tecnologia de forma geral, né? E tipo assim, é programação, a gente quer discutir algum assunto, marca um meetup, todo mundo vai ali, se conhece, presencial, online e faz o rolê. Então, eu acho que na parte de jogos também tem isso, né? E os jogos não digitais, tipo de tabuleiro, eu acho que esses no início era mais comum, né? Por exemplo, a galera que joga dominó, acho que todo mundo, não sei aí, mas pelo menos aqui onde eu moro, é muito comum você ver idosos, assim, em praça jogando dominó, jogando carta, jogando baralho. Tem outros jogos também, assim, de tabuleiro que a galera gosta muito, xadrez também, e que são jogos também que socializam, né? Que você aprende alguma coisa enquanto tá se divertindo. E eu acho que também tem um aspecto de que o jogo, ele traz uma autoestima também, né? Quando você acaba jogando muito, tudo que você repete bastante, você vai ter uma chance maior de ser proficiente naquilo, de ficar melhor, né? E ele tem um aspecto positivo de autoestima. Então, acho que às vezes o que faz... Isso já aconteceu comigo, né? Falando assim de mim mesmo, não dos outros, mas assim de mim. Me ajudou muito, às vezes, a me reconhecer. Tipo assim, olha, eu posso ser muito ruim na escola nisso aqui, né? Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou. Mas pra jogar era boa. Eu disse, poxa, velho, eu consigo fazer alguma coisa que legal. Então, aquilo, pra mim, foi uma coisa massa. E aí, eu acho que também tem esse aspecto também da habilidade, né? Os jogadores, de forma geral, né? No competitivo, até numa coisa de lazer, do dia a dia, a gente gosta de ganhar, né? De jogar. Eita, vou tentar, tenho esse desafio e tal. Então, esse aspecto também de autoestima, eu acho que ajuda muito. Também tem o lado de quem usa pra parte mais negativa e tóxica da coisa, né? Que é tipo, ah, eu sou muito bom jogando, então eu vou tirar a onda, fazer um bullying, perseguir, ligar o áudio ou a câmera pra tirar onda, né, com uma pessoa que eu acho que não joga tão bem, mas assim, esse aspecto de socializar eu acho que é bem rico né? E que a tendência, eu acho, da discussão desse momento agora, né? Se contribui ou não com a violência, a gente trazer os aspectos sociais, assim, né? Culturais. De como a gente pode deixar a cultura e a sociedade mais aberta, assim, para as pessoas, e ao invés de sempre ter um reforço negativo sobre tudo.
A gente tem que lembrar também dos esportes, né? Então, recentemente, os jogos têm formado essas grandes comunidades de esportes, que tem campeonato, tem toda aquela emoção de você ter os times competindo, do pessoal assistindo e torcendo, assim, tipo, é muito, muito da hora. E ter esse tipo de entretenimento dentro dos jogos e trazendo a galera junto, assim, também é uma grande... Como é que fala? Achievement. Desculpa aí.
Conquista.
Uma grande conquista pra gente.
Peraí.
É uma conquista pra gente da indústria de jogos ter essa grande interação social nos campeonatos de esportes. E eu acho até que os esportes têm que ter mais destaque, mais reconhecimento, até pela sociedade em geral. Não de tipo, esporte só porque é joguinho, isso não é, nem é esporte, sabe? Esse é o que a maioria do pessoal ainda acha isso, sabe?
Mas você vê o último campeonato lá que teve de Valorant no Ibirapuera, o quanto de gente foi, o quanto tudo de coisa movimentou, né? Uhum. É algo que tá gigantesco já.
E só pra puxar a sardinha aqui pro meu lado, lá o pessoal lá da universidade que eu estudo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Tem um time de LoL muito bom. E aí eu tive a chance de cobrir, assim, o Campeonato Brasileiro e o Estadual, né? Que eles ganharam e tal, o título. E, assim, é muito interessante esse aspecto de ser um esporte, de treinar, da galera se juntar, do esforço de tipo, da galera que torce. E, tipo, assim, é muito massa acompanhar de perto. Tipo, assim, eu não jogo LoL, tá? Tentei, achei um negócio meio difícil. Tipo, assim, eu tinha que estudar pra jogar. E eu disse, não, eu quero um rolê que eu comece, assim, a jogar pra me divertir, sabe? Eu já estudo muito, mas assim, muito interessante, sabe, a parada assim, de como a galera se organiza, e eu acho que quem participa de um time, acaba aprendendo muita habilidade, assim, social, sabe, porque você
com
tem
certeza.
Que, sim. Não é só você ser bom, sabe, não é só jogar na sua posição ali, tem que fazer sentido, é tipo futebol mesmo, o jogador pode ser muito bom, o melhor do mundo, mas se ele não encaixar no time, não funciona, então essas coisas assim também, eu gostei muito de acompanhar, né, de cobrir o evento, assim, mesmo à distância, e aí vem a questão das transmissões, né, e tem a questão da Libras também na transmissão, a galera que é comentarista, tipo assim, um negócio fantástico, eu adoro esporte de forma geral, e aí foi a minha primeira experiência acompanhando, assim, mesmo sem entender tudo do jogo, mas foi bem legal.
Até sobre esse aspecto social que a Lidy tava comentando antes também, eu ia falar pros pais darem uma chance pros jogos, em vez de ver como algo negativo que os filhos fazem, eles podem ver como uma oportunidade de socializar com eles, de se aproximar, de criar um elo, porque igual a gente tava comentando aqui, os jogos eles permitem exatamente essa cooperação, essa socialização, e eles dando uma chance, eles conseguem até se aproximar e ver o que, que o filho tá consumindo. Então vai que o filho é mais novo e tá consumindo realmente algo que não é apropriado para a idade dele. E com essa aproximação, o pai pode ter uma noção melhor e até pesquisar, entrar mais nesse universo do filho, se interessar mais e propor pro filho jogar outra coisa com ele.
É um hobby juntos, né?
Exato, tem um hobby juntos.
Excelente isso aí, galera.
Nossa, excelente ponto. É legal os pais terem essa aproximação com os filhos mesmo. Eu já vi crianças assim de 5, 6 anos jogando Free Fire. Já no multiplayer mesmo. E a gente sabe que no online tem grandes possibilidades de realmente terem pessoas tóxicas mesmo, né? Então, assim, acho que é avaliar mesmo o que, que o filho tá vendo, né? Bom, gente, eu também tenho um dado aqui que também saiu na pesquisa falando que 77,7% dos pais que foram entrevistados jogam com seus filhos. Então, até aqui me surpreendi. Eu acho que tem uma quantidade boa de pais que jogam com os filhos, né? Achei interessante esse dado. Até em paralelo aqui, enquanto a gente tava falando, eu pesquisei a faixa etária do Free Fire, né? 14 anos. Vocês acham que todo mundo que joga tem acima de 14 anos?
Não.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, acho que até um conselho, claro, eu não sou mãe, exceto de gatos, mas assim, eu tenho filhos mesmo, e elas não jogam Free Fire. Mas assim, eu acho que os pais poderiam ter esse cuidado de, pelo menos, ver a faixa etária, né? De se estar online, né? Porque existe a possibilidade também de colocar contra bot, né? Hoje em dia. Sim. Então, coloca contra bot também, se a criança estiver muito desesperada pra jogar tal coisa. Mas assim, dá jogos também, né, gente? A gente tem que dar o pãozito pra jogar, sabe? Dá um sim. Colheita sim. Feliz, sabe? Dá um Minecraft mesmo, que eu acho que a criança vai se divertir e não necessariamente vai ter contato com pessoas, assim, maldosas, né? E, gente, eu queria puxar um assunto aqui. Já pro fim do nosso episódio, que eu queria ver as perspectivas que vocês têm, assim, pro futuro, sabe? Por exemplo, eu vejo que agora tá em alta aí, muito, né, o metaverso. Vocês acham que a nossa vida pode virar um jogo mesmo, sabe? Que a gente fique só lá dentro e... O que vocês acham? Tô viajando.
Eu, particularmente, ali acredito que o mundo vai acabar caminhando para isso, porque gera muita facilidade no dia a dia. Se olhar uma Alexa da vida, daqui a pouco a gente vai ter óculos de realidade virtual que podem ser mais leves, podem ser mais fáceis da gente conseguir comprar também, tá mais imersos em toda parte da vida. Então, eu acho que a humanidade ali como um todo vai acabar caminhando para um mundo mais digital, sabe? E com isso, tudo vai acabar ficando, até diríamos ali, mais gamificado em um certo nível.
Concordo com
ele. A gente poderia estar numa sala agora, no metaverso, a gente sentado assim numa mesa de madeira comprida, uma TV.
A ideia é pro cabeça avatar, de leve. Né? É fazer o host do cabeça de leve agora no VRChat, pronto.
Isso, gente.
Aí, ó, cada um com o avatar. Um com o Pepe e outro com o Kermit do...
Outro com
o
Shrek.
O Pãozito.
É sobre isso, né, galera?
E tá tudo bem.
Já vai sair daqui com o GDD, já pronto.
Gente, tá vendo? A gente poderia estar aí no metaverso, gravando aí, se olhando, tá vendo? Mas no calor humano, ou não, nem tanto.
Nem tão humano, né?
Ó, tem algumas coisas disso que eu acho que não vai ser tão rápido e imediato, e principalmente por conta do aspecto da inclusão, assim, por mais que jogos esteja muito difundido, né, tipo, todo mundo joga algum jogo, né, Milena trouxe um dado aí bem interessante, né, 70% joga algum jogo, mas tem algumas coisas que a maioria não teve acesso ainda. Exemplo, quando se fala em criptomoeda, por exemplo, tem muita gente que cai em golpe porque nem sabe como é que funciona e tal. Então, eu acho que até a gente chegar num nível que seja funcional de forma geral para a sociedade, ainda vai ter que caminhar muita coisa, sabe? De não só tecnologia, mas de acesso, de popularização. Exemplo, a gente acha que todo mundo tem conexão à internet, que todo mundo tem um celular bom, né, para jogar e tal. Mas tem muitas, assim, a maioria, se a gente for ver os dados lá do IBGE e tal, não tem acesso como a gente acha que é, tipo, computador também, então coisas assim que na sociedade de hoje é bem importante, né, mas às vezes essas pessoas têm outras prioridades de sobrevivência, então eu acho que pra ser muito popular ainda vai demorar muito, como hoje não é tão popular algumas coisas, né, tipo, alguns jogos são, mas de forma geral, tipo, eu pensando assim, faixa etária ou de acesso mesmo, as pessoas que eu conheço, algumas não fazem nem ideia, tipo, aquela história assim, será que a discussão que tá rolando no Twitter acontece fora do Twitter, tipo, algumas sim, outras não. Então, eu vejo ainda muito nichado essa parte ainda, mas eu acho que tem um potencial para, em algumas áreas e em algumas coisas, tipo educação, indústria, empresarial, assim, vai ser uma coisa que vai correr mais rápido.
Eu concordo, eu acho que, especialmente em educação e saúde, acho que são as duas áreas que vão ter mais velocidade para fazer essa implementação, até porque são as que estão agora com mais iniciativas desse tipo. Eu já participei de uma iniciativa de educação, de gamificação de educação. Já conheço várias outras de aplicações em medicina, outras também em educação em outros sentidos. Mas realmente, para a gente chegar nessa ideia de ser tudo gamificado, eu acho que ainda vai demorar. Até porque, se a gente pegar como está sendo o metaverso, né, o metaverso já faz um tempo que a galera está tentando engajar e tal, e até hoje não conseguiram ter uma aderência muito forte. O VR é a mesma coisa, ainda é um negócio, assim, extremamente inacessível. E, assim, eu acho que isso tudo vai melhorar e vai ficar mais difundido mais pra frente, mas ainda vai um tempo até lá.
Boa. Eu tenho um dado sobre isso, tá?
Boa.
Aqui daquela pesquisa. Desses 70% dos entrevistados, apenas 8% já tiveram contato com algo relacionado a metaverso, com até mesmo VR. E a justificativa é por ser muito caro. É essa a justificativa.
É, geralmente é mais fácil você ter contato com isso num evento, tipo BGS, Big, que geralmente vai ter um lá, experimenta aqui. Ou aqueles de shopping, sabe? Que é montanha-russa e coisa assim.
Campus Party também. Tem até umas lojas que já fazem isso. Eu fui pra uma inauguração aqui no shopping aqui, que era isso. É, aqueles esquemas de você pagar como fosse um... Esse de jogo que você bota num cartão um valor, né? E joga uma hora. E aí, tipo, esses eu acho que... O que é legal disso é que você pode não ter grana pra ter um walk na sua casa, mas você nem quer ter um jogo, né, tão caro assim em casa. E você pode experimentar aquilo ali, né? Então, acho que nas feiras públicas, assim, de tecnologia, em alguns eventos, em alguns escolas, é uma experiência bem interessante. Tem até o Google, tem um projeto que era de óculos de realidade virtual, que era feito tipo assim num papelão e tinha uma lente. Uhum. E aí foi logo no início, quando eles estavam nessa questão de divulgar um pouco mais isso, e aí depois parou um pouco mais, não sei no que ficou, mas foi algumas experiências que eu tentei fazer na escola, né, usando esses óculos, e assim, é muito interessante o interesse, sabe, das pessoas, assim, eita, pô, isso aqui é massa, tipo, o potencial que tem disso pra educação, pra inclusão, né, a parte de saúde também é bem interessante, porque é de simulação, né, de simular, às vezes até mesmo de você ter um exame, né, com mais recursos, com mais inteligência, a realidade aumentada, eu acho uma coisa fantástica, até pra questão de inclusão mesmo, né, tipo, pessoas surdas, elas têm o aspecto mais visual, né, então, imagina só você aprender física e química, até ouvintes e não ouvintes, né? Ver lá o átomo, ver as interações. Tipo, um negócio fantástico, né?
Tem um jogo, Lid, que mostra evolução desde a célula. Acho que é Spore. Nossa, eu joguei muito.
Eu também joguei muito.
Legal.
Muito
legal. Ah, é muito legal. Muito.
Ah, vou querer o nome desse jogo depois.
É o criador do The Sims, né? Ele sabe o que ele tá fazendo.
Nossa, é muito bom. Nossa, eu já modifiquei. Nossa, eu já fiz muita coisa nesse jogo. Eu até modifiquei, assim, o ecossistema pra ver como que ia se comportar. Mas ensina bastante coisa. Acho que casa bem com esse exemplo aí que você deu, gente.
Massa.
Bom, gente, adorei o papo, achei super leve. Espero que você que tá ouvindo aí tenha gostado também. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tá como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Perfeito, galera. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional esse papo. E quem quiser aí pode me seguir nas redes sociais também, meu Instagram é _nd_y, que aí fica Andy, e quem quiser pode me adicionar no LinkedIn também, só procurar como Anderson Veríssimo que me acha.
Oi gente, o papo foi muito legal também, se quiser me seguir tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tá como Fernanda Higler, e é isso.
Valeu turma, sigam @magalugames no Instagram, no Twitter, eu também tô no Instagram, no Twitter, no LinkedIn como @joãoborques, valeu, muito obrigado.
Valeu todo mundo aí, Magalu Games que tá aqui presente, né, pelo aceitar o convite da gente, pelo bate-papo que foi excelente. Eu tô nas redes sociais como Lidiane Monteiro, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, e é isso, valeu.
Boa gente, valeu e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.